equipamentos, analistas agrícolas, estamos aqui de Araçatuba durante o 11º Congresso Nacional de Bioenergia. Vamos falar hoje, abrindo essa programação agora, 9h40 da manhã, com Luiz Carlos Dalben, proprietário da Agrícola Rio Claro, uma das principais produtoras da região do Médio Tietê e também presidente da ASCANA, Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, com base em Lençóis Paulistas. Uma das especialidades do Luiz, além de ser um líder da região, ele é também um engenheiro agrônomo, com uma visão e um debatedor também muito conhecido no setor sobre conservação de solos, sobre manejo, mecanização, etc. E isso, naturalmente, é visto como um dos grandes gargalos hoje dos produtores rurais, especialmente os pequenos. Então, com a gente, Luiz Carlos Dalben. Luiz, obrigado pela presença aqui antes do seu painel. Conta para os nossos amigos, Luiz, qual o nível hoje de necessidade em relação às questões do solo?
Bom dia, obrigado pela oportunidade, né? O que a gente percebe a nível de clima é que está havendo algumas alterações climáticas, principalmente em função do que vem acontecendo com as atividades do ser humano, tá? E nós, então, nós estamos tendo alguns eventos bastante extremos, como agora, por exemplo, nós estamos passando há mais de 100 dias de seca, né? E tivemos, num passado recente, muita chuva, e isso faz com que a gente tenha que ter atitudes com relação à conservação de solo, à conservação da água, né? E à produtividade da nossa lavoura de uma forma diferente, melhor estudada e melhor embasada. Então, nós estamos trabalhando junto com algumas entidades de pesquisa para ver quais são as alternativas melhores em termos de conservação de solo e de produtividade, no nosso caso, do canavial, principalmente com relação ao tráfego de máquinas e equipamentos na lavoura. E isso exige uma certa tecnologia, como, por exemplo, piloto automático e trabalho com GPS.
A gente sabe, os amigos também que nos acompanham, né, Luiz, que a mecanização foi um divisor de águas. Melhorou a imagem do setor, melhorou a questão de sustentabilidade ambiental, deu também outros benefícios para toda a atividade. No entanto, ele tirou um pouco da produtividade, ocasionou muito problema de compactação de solo e também de conservação, porque muitos conseguem acompanhar, mas uma grande parte também não consegue acompanhar as novas tecnologias, as necessidades. Isso é visto de uma maneira geral, Luiz, ou em áreas onde os solos são mais pobres, isso é mais importante ainda?
Na verdade, a conservação de solo, né, e água, ela é importante em qualquer ambiente, né? Mas quem trabalha em solos mais pobres, né, de menor fertilidade, tem que ter um cuidado a mais com relação ao efeito do dano no solo com relação à produtividade. Em contrapartida, quem trabalha em solos que tem mais argila, solo mais fértil, vamos dizer assim, né, o problema de compactação ele é maior. Nós temos hoje uma colhedora de cana, hoje pesa 19 toneladas, o transbordo tem um peso muito parecido, então a gente percebe aí que a compactação de solo dentro da mecanização foi um item que participou da redução de produtividade dos canaviais.
Agora, Luiz, já há quanto tempo tem mesmo a mecanização?
Olha, mecanização, dizer, colhedora de cana, esse efeito começou em aproximadamente 2002, mas a partir de 2006, 2007, 2008 é que realmente ela ganhou um volume maior.
Pois bem, isso daí, Luiz, não era tempo de, pelo menos, alguns ou muitos estarem um pouco mais melhor preparados?
Sim, era para estar melhor preparado. Eu acho que faltou um pouco de busca de informação, mas principalmente faltou dinheiro, ou seja, margem de lucro, né? As margens estão muito reduzidas e os produtores rurais não têm condição de investir numa tecnologia que é relativamente cara, né? E que os ganhos que o setor vem tendo, né, não são compatíveis com o valor dessa tecnologia, a não ser quem tem uma escala maior, ou seja, quem tem uma escala que consegue trabalhar a nível de grandes áreas.
Agora, a Ascana, a qual você preside, ela tem uma integração muito forte com todos os associados, é notório isso daí. Além disso, também vocês têm uma integração muito positiva com o Grupo Zilor. Como isso funciona do ponto de vista de levar essas tecnologias, de auxiliar os pequenos produtores da sua base, Luiz?
No caso da Ascana, no caso dos produtores de cana que entregam cana para Zilor, os pequenos produtores, né, eles formaram condomínios e consórcios de máquinas e mão de obra e eles têm conseguido bons resultados em cima desse condomínio e desse consórcio de mão de obra, onde existe uma divisão assim, de tarefas, máquinas, equipamentos, e estão conseguindo trabalhar dentro dos padrões em que a gente acha que é razoável.
Luiz, para a gente concluir, eu sei que você tem um painel agora. Conta um pouquinho, como que a Ascana, a base dela vai estar, imagina-se que vai sair dessa safra, uma safra curta, como disse o Plínio Nastari, uma safra de morte súbita, né, Luiz, com essa seca terrível, né, que aliás já vinha com uma expectativa, antes mesmo da seca já vinha uma expectativa de quebra, né, uma pequena quebra. Pois bem, e como mais ou menos a Agrícola Rio Claro, da sua empresa, avalia?
Tá. Eu gostaria de falar não só da Agrícola Rio Claro, mas do Centro-Sul como um todo. Até começo de agosto, agora, todas as empresas produtoras de cana vêm entregando suas melhores canas. Não está na produtividade que o pessoal desejava, mas estão entregando cana de primeiro, segundo corte, soca de muda. Então, nós estamos nas melhores canas. A partir de agora, todo o Centro-Sul vai entrar em canas de terceiro, quarto e quinto corte, ou seja, cana que foram cortadas mais no final de safra. Então, eu acredito que agora, né, nós vamos ter uma queda brusca de produtividade daqui para frente. Né? No Rio Claro, a nossa agrícola não vai ser diferente, nas áreas das canas também não vai ser diferente, mas o importante é que ninguém, assim, nem de mídia, nem de grandes grupos, assumiu essa queda. E ela vai acontecer abruptamente a partir de 15 de agosto, 20 de agosto, quando a gente estiver entrando em canas, socas mais fracas, a gente acredita numa queda aí próximo de 10%, vai depender muito, tem região que vai perder mais, tem região que vai perder menos. Mas com certeza vai ficar próximo de uns 10%, pela conversa que eu tive com produtores de várias regiões do estado de São Paulo.
E não é diferente, o Notícias da Agrícola tem conversado com seus colegas, inclusive o Dibi Nunes, da qual você é um parceiro na Doutor Cana também, né, Luiz? Com o Ricardo Pinto, e todos estão falando a mesma coisa, além dos mais variados agentes. Mas no caso específico da Ascana, a Ascana tem associados em terras muito boas e associados em solos mais pobres. Claro que você falou em termos de média, vamos imaginar 10%, mas como que é, para os nossos amigos entenderem um pouco melhor, qual que pode ser a perda na área de Borebi, na área para o lado de Avaré, lado de Pratânia, e o que pode ser a perda para o lado de Pederneiras e Macatuba, onde os solos são melhores, Luiz?
Nós terminamos agora, dia 31, a reestimativa. Essa reestimativa foi passada, eu ainda não tive acesso a ela, né? Mas sempre nos solos mais fracos, região de Buribi, região de Pratânia, onde um solo mais arenoso e que tem menor capacidade de retenção de água, tem uma tendência das perdas serem maiores do que em regiões onde nós temos solo com teor de argila maior e que tem uma retenção de água melhor. Então, eu acredito que nós vamos ter variações de perdas de produtividade em função de características de solo e até de alguma chuva ocasional que tenha dado mais numa região do que na outra, que nesse momento uma chuva ocasional, ela realmente pode fazer a diferença. Mas a gente acredita numa média aí de 8, 9%. A minha área, por exemplo, a gente vai perder próximo de 8%. É a estimativa que nós fizemos, vai depender do que vai acontecer de chuva daqui para frente. Mas a gente está estimando em perdas de 8% no nosso canavial.
Provavelmente o que, Luiz? Umas 300 mil toneladas?
Nós íamos produzir próximo de 320, 325 mil toneladas e vamos produzir em torno de 298 a 300 mil toneladas.
Um ano complicado, né, Luiz? Quem sabe, e aparentemente para o ano que vem, pelo menos em termos de preço de açúcar, também não se espera grande coisa, né, Luiz? Porque já está sacramentado um superávit muito alto também, de novo, na Ásia. Vamos ter que esperar o clima, né, chegar e a chuva chegarem para melhorar a cana do ano que vem, né, Luiz? Mas em termos gerais, ainda as expectativas para 19 e 20 ainda são mais ou menos de um sinal ainda meio amarelo, né?
Veja bem, o que a gente, o agricultor sempre acredita que pode acontecer. O que a gente acredita é que com essa queda de produtividade que vai ser relevante, né, o mercado enxergue isso e que haja uma recuperação de preços próximo do final do ano, até o fechamento do ano agrícola, que é abril de 2019. A gente acredita nisso, senão realmente nós vamos ter muita dificuldade falando português claro, de pagar as contas, né?
Para concluir, me ocorreu agora, Luiz, conversando com alguns parceiros seus e também gente ligada mais à agroindústria, como o Miguel Tranin da Alcopar, está falando assim: Giovanni, tem muitas usinas nossas lá no noroeste do Paraná que estão no dilema entre vender logo o etanol e outras que têm um pouco mais de caixa, segurar um pouco da cana que ia ser cortada em setembro, outubro, uma cana muito fraca, e jogar ela para o início do ano que vem, porque pelo menos para ter produto para moer no início da safra do ano que vem. Se vier uma chuva boa, pelo menos da primavera em diante, essa cana que poderia, essa cana bisada, que poucos vão poder segurar, ajuda, Luiz? Porque a cana tem uma capacidade de resistência também, de regeneração muito boa, né, Luiz?
Sim, mas o que acontece é o seguinte, o que ela não cresceu até agora, não vai crescer mais, porque esse tempo foi perdido. Tá? Então, 2 meses, 3 meses sem crescer, não vai crescer mais, a não ser... mesmo que chova bastante, né, perda de tempo. A cana perdeu um período de crescimento. Né? Então, ela pode crescer mais à frente, tendo temperatura e umidade, mas não vai recuperar aquilo que perdeu, a não ser que nós jogamos essa cana para 2019. Né? E aí é uma matéria-prima de uma qualidade um pouco inferior, nós vamos ter brotões, quer dizer, existe a dificuldade da cana bis, né? É uma alternativa que pode ser utilizada em parte do canavial, mesmo porque precisamos de faturamento, a usina precisa de faturamento, né? Então tem que haver um estudo, né? O que é melhor, fazer transferir essa cana mais para frente, cortar agora, vai depender muito do mercado. Agronomicamente, se você deixar, para o ano que vem você vai ter uma produtividade entre 20% e 25% a maior. Então, seria melhor, mas vai depender, e o faturamento, como que fica, né?
A questão é o braço curto agora, né?
Exatamente, né? A gente tem que analisar onde vamos perder menos, ou qual é a alternativa mais viável para o contexto todo.
Lembrando aqui que, como nós citamos o grupo Zilor, naturalmente que a área das canas é uma das áreas mais privilegiadas, uma parceria, como o Luiz, inclusive, já em entrevista Notícias Agrícolas há alguns meses atrás, também já nos disse. Quer dizer, sempre tem algo acima do Consecana, isso é notório. Inclusive, como também lá a unidade da Coruripe, em Campo Florido, no Triângulo Mineiro. Isso é uma grande vantagem do ponto de vista de melhoria, minimamente que seja melhor para os produtores. Fique com a gente, Notícias Agrícolas daquele de Araçatuba, durante o 11º Congresso Nacional de Bioenergia. Pode voltar a qualquer momento.